Podcast Unesp.
O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou em 26 de novembro a lei que amplia a faixa de isenção do imposto de renda pessoa física para quem ganha até R$5.000 por mês. Estabelece descontos para rendas de até R$ 7.350 mensais. Esta era uma das medidas mais aguardadas deste ano na área econômica e passa a valer para a declaração de 2026. Durante a cerimônia, o presidente Lula destacou o caráter social da medida e reforçou o compromisso do governo com a redução das desigualdades. Ele lembrou que a promessa foi feita ainda durante a campanha. A iniciativa altera regras da tributação e busca ampliar o alcance de benefícios voltados a trabalhadores e setores específicos da sociedade, com impactos diretos na renda, no consumo e na formalização. No total, cerca de 500 milhões de brasileiros vão deixar de pagar imposto de renda com a nova lei, sendo 10 milhões que passarão a ser isentos e outros 5 milhões que contarão com redução no imposto. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também destacou a dimensão histórica da medida e agradeceu o apoio do Congresso Nacional. Ele afirmou que, quando o interesse coletivo prevalece, o país avança. O projeto, que culminou na lei sancionada, chegou ao Congresso Nacional em março deste ano. Tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal aprovaram a medida por unanimidade. Álvaro Martim Guedes, professor e especialista em administração pública do campus da Unesp em Araraquara, analisa pontos da lei, seus respectivos impactos para os trabalhadores, para a economia e no combate à desigualdade na distribuição de rendas.
Em 1988, a Constituição Federal estabeleceu 7 alíquotas no imposto de renda, num limite até 47%. Em 89, as alíquotas foram reduzidas para 2 e um limite de 25%. Ou seja, o imposto de renda, já vigendo a Constituição, já reduziu essa questão de taxar com alíquotas mais altas. Isso é um problema, então, no geral, pode-se dizer, de longa data. A primeira coisa que essa proposta de lei que foi aprovada, esse projeto de lei que foi aprovado, que agora é a Lei 15.270, ela busca corrigir um problema que entendo eu de longa data e entendo eu também bastante benéfica a vinda dessa correção. É sabido que concentração de renda excessiva, o que significa isso? É muito pouca gente, com muita participação na renda nacional em grande volume, e uma parcela grande da população, pouca participação na renda nacional, é sabido que estruturalmente isso é ruim para o processo de desenvolvimento de um país. Porque existe uma questão de consumo. Quanto menos renda você dispõe, menor seu consumo. Isso é ruim para os negócios, isso é ruim para a realização de lucro das empresas. A concentração de renda, ela é injusta do ponto de vista social, não há dúvida nenhuma, mas ela é ruim num processo de desenvolvimento econômico. Países que têm boa distribuição de renda, a gente pode pensar nos próprios Estados Unidos, que é um milagre econômico com a ascensão da classe média nos Estados Unidos, significou uma distribuição de renda mais justa. Não que lá não haja concentração de renda, mas ela não é perversa a ponto de excluir uma parcela significativa da população. O mesmo não acontece no Brasil. A concentração de renda exclui uma participação grande da população na renda nacional, seja no consumo, seja também na possibilidade de aumentar os seus proventos individualmente. Então, não é uma boa dinâmica a concentração de renda. Então, não há dúvida nenhuma que colabora na redução da desigualdade num aspecto importante, não só por isentar as pessoas de baixa renda, só para ter uma ideia, a Constituição ela previa a isenção de renda para um número bem maior, era de 8 salários mínimos, isso em 1985. O que nós estamos vendo? Gradativamente, esses 8 salários se transformaram em 2 salários mínimos. Então, o que está se tentando agora é recuperar, ainda que tardiamente, ainda abaixo do que aquilo que foi previsto em 85, para recuperar essa isenção para quem, entendo eu, mereça ter. E, portanto, o compromisso do governo colabora nessa redução da desigualdade, porque o termo que se fala muito atualmente é fazer o andar de cima, pagar mais imposto, é uma visão correta do ponto de vista de dinâmica econômica, o que é o mais importante.
Para compensar os cofres públicos pela perda de arrecadação, a nova lei aumenta a taxação de altas rendas a partir de R$ 600 mil anuais. Guedes explica se a alteração realmente é segura para o equilíbrio das finanças da União, quais riscos de impactos fiscais e a relevância dessa medida na agenda da Fazenda.
Então, o que tudo indica, a compensação por taxação em faixas mais elevadas irá fazer essa compensação, embora alguns estudos não afirmem isso categoricamente. Mas interessante é observar se compensa ou não. Agora, por que a necessidade da compensação de valores, né? Porque existe um dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal que uma isenção dessa natureza, né, que é uma renúncia fiscal, precisa ser compensada com outra forma de rendimento. E como estamos em tempos em que é muito severo o controle das finanças públicas, esse preceito da Lei de Responsabilidade Fiscal ficou valendo. Tanto se você isenta de alguma parcela, alguém tem que pagar a conta. Nada mais justo que quem tem maior poder aquisitivo. Não há dúvida, né, de que esse passo é importante. Mas não vamos tirar de um contexto um pouco maior. Nós estamos começando a implementar uma reforma tributária importantíssima. Por quê? Porque ela tende a minimizar o impacto no orçamento das famílias, das pessoas, no chamado imposto indireto, que é o imposto de circulação de mercadorias. O que é um sistema tributário mais justo, no sentido da capacidade de contribuição de cada indivíduo? Quem tem maior renda, paga mais. Quem tem menor renda, paga menos. O imposto indireto, o imposto de circulação de mercadorias, que a gente conhece atualmente pelo imposto pelo ICMS, ele é injusto, porque ele é indistinto, ele cobra igualmente, independentemente da capacidade contributiva. Então, nós estamos vendo dois movimentos interessantes do ponto de vista estrutural. O aumento do imposto de renda, tem renda mais alta, e uma tentativa, que vai se estabelecer um prazo um pouco mais longo, pagar um imposto indireto em menor volume. Esse é o ajuste que está sendo feito do ponto de vista de uma estrutura tributária que, no meu entender, é bastante relevante. Nós vamos colher os frutos disso, não no ano que vem, nem daqui a 2 anos, num prazo um pouco maior. Então, a lei que foi aprovada, né, ela vai valer para o ano de 2026. Então, ela vai impactar para quem está na faixa salarial até R$ 5.000 e, progressivamente, quem está entre R$ 5.000 e R$ 7.350, porque aí nessa faixa vai haver uma redução parcial da tributação e vai haver ampliação da taxação para rendas mais altas, aquele que é o imposto de renda retido na fonte. Então, o assalariado já vai sentir o benefício disso já no início do ano fiscal de 2026. Que perspectivas pode haver desse novo cenário? As perspectivas com esse conjunto de alterações na questão tributária, que no fundo é uma questão de quem vai financiar o Estado, quem vai pagar a conta do Estado, esse conjunto é relevante, é uma mudança importante para o Brasil, para a gente ter, no meu entender, um desenvolvimento econômico muito mais justo, equitativo, né? No sentido de promover a possibilidade de ascensão social por meio do salário, do trabalho. Ser assalariado e de forma injusta não é uma forma positiva de promover a igualdade social, mas também é uma forma bastante ruim de fazer processos de desenvolvimento econômico.
Renato Coelho, para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.